vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Bem-vindo, amigo ouvinte, a mais um Prosa Rural, o companheiro do homem do campo.
Hoje vamos contar uma história muito interessante sobre um bovino que vive no Brasil desde a época da colonização.
Isso mesmo. O bovino pantaneiro, também conhecido como tucura, vem sobrevivendo e se adaptando às condições do ambiente em que vive há séculos.
É, mas a raça está ameaçada de extinção. Pesquisadores e pecuaristas da região do Pantanal estão trabalhando para reverter esse quadro.
Muito bem, desde 1984, a Embrapa Pantanal conta com um núcleo de conservação da raça na fazenda Inhumirim, que fica na sub-região de Inhecolândia, Mato Grosso do Sul.
Ah, fique de ouvido em pé, que o programa de hoje vai contar tudinho para você.
Na verdade, quem vai contar esta história é a pesquisadora Raquel Soares Juliano, da Embrapa Pantanal, que trabalha com a preservação dessa raça rústica desde 2009.
Tá curioso, né, ouvinte? Então chega de papo e vamos deixar a jornalista Raquel Brunelli conversar com a xará dela, a Raquel Juliano, que é quem vai explicar tudo certinho pra gente.
Um dedo de prosa.
Raquel, como que é a história desse boi?
A gente sabe que quando o Brasil foi descoberto, a gente não tinha nenhum animal doméstico aqui. Então não existia bovino, não existia boi nas Américas. E o que que aconteceu? Logo quando o Brasil foi descoberto, aqui na região do Pantanal, que ainda era uma região colonizada por espanhóis, esses espanhóis começaram a entrar nas terras do Pantanal com a intenção de ir lá para as minas de prata do Peru e trouxeram com eles os bovinos. Esses bovinos acabaram escapando dos colonizadores aqui nessa região porque os índios atacavam os espanhóis. Eles brigavam, os espanhóis saíam às vezes perdendo e deixavam para trás os animais que eles traziam, inclusive os bovinos. Como o Pantanal é uma região rica em pastagem, era, né, na época também uma região rica em pastagem, esses bovinos acabaram durante muito tempo vivendo livremente aqui nessa região e foram, com o tempo, sendo amansados e voltando a ser criados pela população local. Então, é um animal que vem de muito tempo sofrendo um processo de adaptação natural aqui às condições do Pantanal.
Mas parece que ele está em extinção, é isso mesmo, Raquel?
É, você imagina que ele chegou aqui em 1543, por aí, né? Durante muito tempo foi a única raça, né? O único tipo de animal criado na região do Pantanal, mas com o passar do tempo, outras raças foram sendo introduzidas na região. Então ele acabou perdendo espaço e hoje a gente tem muito poucos animais. Mas também a gente trabalha duro para que as pessoas entendam o valor que tem esse animal.
Qual que é o trabalho da Embrapa Pantanal com esse bovino?
Então, o trabalho da Embrapa é justamente mostrar para o produtor que ele pode utilizar essa raça no sistema de produção. Por quê? Porque é uma raça extremamente rústica, é uma raça que, apesar de ter chifres longos, ela é dócil, ela se adapta muito à convivência com o ser humano, ela, se bem manejada, os animais podem ser utilizados inclusive para tirar leite, né, apesar de terem chifres. E é um animal também que é pouco exigente no que diz respeito à alimentação. Então, mesmo você sem ter uma pastagem de alto valor, né, nutricional, você consegue que a vaca tenha um bezerro por ano, que ela mantenha um estado corporal razoável para que ela possa dar um bezerro todo ano.
Você pode criar ele em outros locais ou ele é só do Pantanal?
A gente pode criar o bovino pantaneiro em qualquer lugar, mas a gente prefere que essa regionalização permaneça. Por quê? Porque a gente também tem outras raças que são primas do bovino pantaneiro, que são aquelas que chegaram no Brasil na mesma época, mas que foram adaptadas a outras regiões, como é o caso do curraleiro pé duro, que que é adaptado à região de Cerrado e Caatinga, e o crioulo lagiano, que é adaptado às serras da região sul, ao frio. Então, um animal que é adaptado ao frio não vai ter o mesmo desempenho numa região, por exemplo, quente, como é a Caatinga. Por isso que a gente tem as raças adaptadas a cada local onde elas vieram introduzidas desde o começo.
Qual que é a vantagem do pequeno produtor de criar esse bovino?
A principal vantagem é que, em geral, todas essas raças adaptadas, elas são muito rústicas e elas têm um desempenho bom, mesmo em condições muito difíceis. Por quê? Porque elas passaram por um processo de seleção natural naquela região. Elas não foram adaptadas à região pela interferência do homem. Elas naturalmente morreram aqueles animais que eram mais fracos e sobreviveram aqueles que eram mais resistentes àquelas condições ali do local.
Mas será que esse boizinho é mesmo bom de serviço?
Pelo que a gente está vendo, esse boi deve ter mil e uma utilidades, Valmir. E você ouviu que tem vários primos dele espalhados por todo o Brasil, né? O pé duro no Nordeste, o curraleiro no Goiás, e são bem parecidos com o bovino pantaneiro, também chamado de tucura por lá.
Mas bom mesmo, dizem que é esse tal de boi tucura. Será que os pantaneiros conhecem e gostam do potencial dos animais dessa raça?
É o que vamos saber agora. Como prometido, a pesquisadora Raquel Juliano volta a falar com a gente agora, dando dicas de como se utilizar o bovino pantaneiro no dia a dia.
Pitacos da Hora.
Então, a gente tem que lembrar que sempre o homem esteve junto do boi. Por que que eles foram trazidos pelos colonizadores aqui para o Brasil? Por que que os europeus, quando vieram para cá, trouxeram o bovino? Porque ele servia de força de tração, força de trabalho, né? Então, para puxar o arado, para puxar a carroça que carregava os mantimentos, que para puxar as carroças que carregavam as pessoas. Então é transporte, tração, trabalho, alimento, né? Então é o leite, a carne, o couro, que é para ser utilizado para vestimenta, que pode ser utilizado nos apetrechos de lida com gado, o chifre para fazer o berrante. Então, se aproveita para tudo, né?
A carne é boa?
A carne é ótima, é o que a gente mais gosta e é o que a gente também quer cada vez mais valorizar. Porque esse animal é um animal que descende das raças europeias. E a gente sabe que as raças europeias têm qualidade de carne superior às raças zebuínas e indianas. Então, uma paçoca de carne, um arroz carreteiro,
churrasco,
um churrascão bom, né? Um queijo para acompanhar um cafezinho passado na hora. É por isso que a gente tem que valorizar o que é nosso. Esse é a principal dica, valorizar aquilo que a gente tem de melhor, sem precisar trazer de fora coisas que a gente tem tão próximas da gente, tão na mão.
Só de ouvir ela falando de churrasco já me deu água na boca. Vou sair daqui direto para uma churrascaria e tomara que eu encontre carne de tucura por lá.
Olha quanta utilidade um animal pode ter para o produtor rural. Que bom que estão trabalhando para a conservação da raça, né?
E já tem muito criador de olho no bovino pantaneiro também. Lá mesmo na região do Pantanal de Rio Negro tem um que cria tucuras e está muito satisfeito com os resultados obtidos.
A jornalista Raquel Brunelli, da Embrapa, conversou com o criador de bovinos pantaneiros Thomas Orton, que explica por que optou por trabalhar com essa raça no Pantanal.
Fala, produtor!
Thomas, como que você começou a trabalhar com o bovino pantaneiro?
Eu comecei a trabalhar com o bovino pantaneiro em meados de 2008, quando nós estávamos em parceria com um grupo de americanos que compraram a fazenda no Pantanal de Poconé e começaram a se interessar para fazer essa pesquisa. Aí nós fomos até Embrapa, conhecemos a equipe da Raquel e começamos a trabalhar com ele desde 2008 para cá.
Quais são as vantagens de se trabalhar com o bovino pantaneiro?
Bom, nesse período que nós começamos a trabalhar, que eu fui acompanhando a equipe da Raquel, eu criava antes no Vila Nelore, comprava no Vila Nelore comercial, engordava, no final do ano eu vendia, até para ajudar a pagar o 13º aqui da empresa. eu comecei a ver as vantagens, principalmente na questão do custo. O cardenal exige muito remédio durante o período de engorda. E o Neivo pantaneiro não, ele é muito resistente a carrapato, muito resistente a verme, ele não cria bicheira fácil, animal que o couro é mais grosso, então ele não tem corte. Então isso já também alterou muito para baixo o custo de produção. E também eu comecei a ver os trabalhos deles, que um ganho de peso, na habilidade materna, na mansidão, tanto é que hoje eu só crio bovino pantaneiro. Então na nossa propriedade a gente mexe até os animais, porque eles são mansos. E hoje ele já alcançou a fatia do mercado dele, já está tendo reconhecimento comercial do mercado. E com um custo de produção é menor, e a gente tem no final do trabalho um ganho maior.
Dizem que a carne do bovino pantaneiro é diferenciada de outras. Você confirma essa informação?
Olha, quando nós começamos a trabalhar, o pessoal falava, a carne de tucura, quando faz churrasco, a gente vem de longe por causa do cheiro. Aí uma vez eu mandei ela fazendo um animal e fizemos. Realmente ela é diferente. Ela tem um sabor muito mais suculento, muito mais saborosa. Ela tem uma gordura entremeada nela, então quando você assa aquela gordura, deixa a carne bem macia. Realmente é uma carne que vale a pena. Muito diferente.
E vale a pena então criar o gado?
Vale. Eu estou muito satisfeito e vou continuar investindo na raça.
E agora o programa Prosa Rural abre espaço para o quadro Momento da Extensão Rural.
Momento da Extensão Rural.
A hantavirose é uma doença muito grave que pode levar à morte em apenas 72 horas se não for tratada. Ela é transmitida pelo ar contaminado com a urina e as fezes dos roedores silvestres ou através das suas mordidas. Por isso, os pilares do paiol, depósitos de alimentos ou madeira deverão ter ratoeiras a 70 centímetros do solo. Coloque as pilhas de lenha em estrados suspensos do chão. Dentro de casa, coloque toda a comida em sacos ou caixas fechadas numa altura de pelo menos 40 centímetros do chão. O plantio de capim e outros grãos deve ser feito longe das casas. O lixo precisa ser enterrado. Mantenha o local onde vivem os animais sempre limpo, recolhendo sempre a comida que sobra.
Agradecemos a Marta Terreira. Esse foi o Momento da Extensão Rural, uma parceria da Embrapa com a Emater do Rio Grande do Sul.
Laura, o que você acha da gente ouvir uma musiquinha? Ô Tony, roda aí do grupo Sons do Cerrado, Cantigas da Sombra e Claridade.
Favas Contadas.
Nasci lá no cerrado me criei, vendo planta, ouvindo bichos, entendendo a sua lei. Amolando a minha enxada, minha roça eu plantei. Pisei cabeça de frade, muito espinho eu entortei. Acordei o catingueiro na sombra do piquezeiro, mas que ele eu assustei.
E quem quiser saber mais sobre o bovino pantaneiro, pode ligar para a Embrapa Pantanal. Anote aí, DDD 67, telefone 3234-5882.
Eu vou repetir, DDD 67, telefone 3234-5882.
E quem preferir, pode ligar de um telefone fixo ou orelhão para o Prosa Rural em Brasília. A ligação é gratuita.
0800-646-1160.
E conversa vai, conversa vem, o programa chegou ao fim. Até a próxima semana.
Até lá, amigo ouvinte.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Governo Federal. Brasil. Pátria Educadora.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro Raquel Brunelli. Edição Francisca Cânovas. Locução Laura Murad e Valmir Nascimento. Técnica, Tony Ribeiro. Conteúdo, Embrapa Pantanal.